Sim, a sua falta de sono tá te deixando feia e nesse episódio eu vou te provar isso e você pode me agradecer depois, tá? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast, da sua podcaster favorita. Hoje a gente vai falar sobre sono. Eu tava estudando sobre isso esses tempos atrás, porque eu acho que é algo que a gente tem que levar pro resto da nossa vida, que a gente tem que manter bem. Se a gente quiser viver uma vida saudável de fato, se a gente quiser ser linda, bonita, maravilhosa, não é mesmo? Porque não adianta passar maquiagem, não adianta você comprar as roupas mais bonitas e você não estiver dormindo. Gente do céu, a sua cara vai ficar horrível. E não só a sua cara, como o seu corpo internamente, o seu humor, várias coisas que eu vou falar pra vocês aqui nesse episódio, tá? Então, se você tem interesse em ficar mais bonita, mais saudável e viver uma vida mais feliz, fique nesse episódio que você não vai se arrepender. Bom, eu vou começar dizendo que tudo que eu vou falar aqui não é achismo, eu simplesmente estava estudando tudo isso, está bem fresquinho na minha mente aqui. Conhecimento que melhora a nossa qualidade de vida deve ser repassado, não deve só ser limitado a certas pessoas. E é óbvio que eu também vou dar as minhas experiências particulares, porque esse é o meu podcast, eu gosto de dar a minha visão sobre tudo e é isso. Se eu pudesse resumir tudo que eu vi em uma única frase, essa frase seria: menos sono, menos vida. Exatamente. Porque as pessoas às vezes acham que quando elas estão dormindo, elas estão perdendo tempo, né? Elas estão deixando de viver as coisas que elas poderiam estar vivendo se elas não estivessem dormindo. Mas não é verdade. Sabe aquelas pessoas que você julga que elas estão sempre dormindo, que em qualquer lugar que elas encostam, elas dormem? Pois bem, pode ter certeza que essas pessoas são mais felizes que você. E não só mais felizes, como mais saudáveis também, o que é mais importante, ou não. Acho que saúde e felicidade andam juntas, né? Obviamente, não tem como você ser doente e feliz ao mesmo tempo. Então, fica aí essa reflexão. O fato é que, se você não dorme muito, se você tem uma noite de sono péssima, se você tem poucas horas de sono nos seus dias, isso vai te trazer consequências. Não ache que tá tudo bem porque talvez você seja novo, porque você sempre fez isso e tá tudo bem, né? Às vezes você acha que tá tudo bem, mas não tá, e a longo prazo você vai perceber isso. Não é à toa que os cientistas, os médicos, as pessoas que estudam para isso falam que a gente tem que ter uma boa noite de sono, a gente tem que ter no mínimo ali umas 6, 7 horas de sono por dia. O melhor de tudo, o ideal seria todos nós termos 8 horas de sono todos os dias. E sim, eu entendo que a maioria tem rotinas loucas, entendeu? Os horários não batem com os horários que seriam perfeitos pra gente dormir às vezes. E eu entendo isso, eu sei que é um privilégio, porque essa não é a realidade da maioria. Mas infelizmente, de um jeito ou de outro, se você dorme pouco, se você dorme mal, isso vai te trazer consequências. Eu quero lembrar para todos que estão ouvindo agora que você cuidar da sua qualidade de sono não significa que você é preguiçoso, que você só quer dormir. Por favor, tirem isso da cabeça de vocês e parem também de julgar as pessoas que dormem, que têm a facilidade de dormir. Porque uma coisa que é realmente ruim é você não conseguir dormir. Aquelas pessoas que têm insônia, pode perguntar para qualquer uma delas o quanto isso é ruim para elas, que elas vão confirmar que é horrível. E aquela pessoa que tem a facilidade de dormir, que bom para ela, fique feliz por ela, porque ela sim está bem, sabe? Porque o que acontece no sono é tão bom pra gente que a gente subestima, sabe? A gente tá nessa sociedade que tá sempre influenciando que a gente fique cada vez mais ansioso e quanto mais tarefas a gente conseguir de uma vez só, melhor. Não, gente, essa coisa de otimização de tempo não é tão boa assim. Ela é só boa em algumas circunstâncias, mas se você começa a fazer isso o tempo todo, toda hora que chega ao ponto de você negligenciar suas horas de sono para fazer uma outra coisa, como se o sono não fosse tão importante, não sei se isso vai fazer bem para você. Eu tenho certeza que não, na verdade. Então, se você é uma pessoa assim, eu quero que você saiba que esse é o começo do problema, quando a gente nem percebe o que a gente tá fazendo. Se você acha que tá tudo bem dormir 5 horas, 4 horas por noite, que você não se afeta tanto com isso, que você já se acostumou. Sério, o tanto de vezes que eu já ouvi alguém falando que já se acostumou em dormir pouco, que essa é a rotina dela e essa pessoa é assim agora, tá tudo bem. Foram muitas vezes que eu escutei isso. E realmente, assim, eu até cheguei a me sentir mal comigo mesma. Tipo, nossa, eu acho que eu sou preguiçosa, eu acho que eu sou lerda demais, eu deveria ser mais igual a essa pessoa, mas Olha aí o perigo. Você talvez até tá influenciando outras pessoas acharem que isso é normal. Eu sei que tem pessoas que realmente chegam no trabalho tarde, tem filho para cuidar e comida para fazer e várias coisas. Eu tô dizendo mais aquelas pessoas que têm a opção de cuidar melhor da saúde, cuidar do sono e mesmo assim, ó, não tão nem aí. Gente, nos últimos 100 anos a gente reduziu a nossa necessidade de sono, as nossas horas de sono em 20%. Como se realmente essa cultura da produtividade tóxica tivesse se instaurado de uma vez por todas. Eu sei que o mundo é capitalista e que a gente precisa fazer dinheiro, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer várias coisas, mas nada é mais importante que a nossa saúde, nunca, porque sem saúde a gente não faz nada. Eu vou contar para vocês algumas das consequências que você pode ter pela falta de sono. Bom, em uma semana, se você dormir muito pouco, você pode ficar pré-diabético. Isso mesmo. Além disso, a nossa chance de ter um ataque cardíaco aumenta em 24%. Outra coisa que acontece é que as pessoas que dormem pouco também podem ter mais chance de pegar um resfriado, uma gripe, esses vírus. Eu acho que o corpo humano é tão, tão incrível, tão perfeito, gente, sério. Porque, como eu falei pra vocês, a chance de você ter um ataque cardíaco é muito maior. Mas se você quiser uma coisa, um remédio natural para reduzir a sua pressão, para, ó, acalmar ali, ó, seus nervos, dorme! Sério, gente, no sono profundo, no estado de sono profundo, quando a gente tá lá dormindo, aí existem vários estados do sono. Quando a gente alcança o sono profundo, o nosso sistema nervoso desacelera, o nosso batimento cardíaco desacelera, e isso faz com que, ó, a nossa pressão seja regulada durante o sono. Olha só, durante o sono essas coisas acontecem. Inclusive, se você se considera uma pessoa estressada, é no momento do sono também que o hormônio do estresse, né, o cortisol, reduz, você, ó, fica mais tranquilo, mais na paz. Inclusive, é nesse momento também que o nosso corpo produz, né, começa a produzir um estoque de anticorpos para que o nosso sistema imunológico fique mais forte, para que qualquer coisa, infecção, seja combatida com mais facilidade. Ou seja, quem dorme mais tem realmente um sistema imunológico, uma resistência maior, então não vai ficar doente tão fácil assim. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas faz muito sentido isso, porque quando a gente fica doente, qual é a nossa resposta mais automática? O que que o corpo naturalmente quer fazer quando a gente tá mal? Dormir, deitar, descansar, relaxar, sabe? A gente não aguenta ouvir barulho, a gente não quer ver nada, a gente não quer sair correndo, não, a gente quer o quê? Deitar, dormir. E isso é uma coisa, um sistema natural do corpo meio que indicando a gente para cura daquilo que a gente está sentindo. Porque quando a gente está dormindo, ali deitada, em repouso, né? Quando os médicos falam, repouso, você tá doente, tem que ficar tantas horas de repouso. Isso não é só por precaução, gente. Isso é realmente uma forma de se curar mais rápido. Não só com os remédios, com o seu próprio corpo, que é uma máquina que não foi feita para ficar doente tão fácil, pelo menos. Eu sei que nesse mundo de hoje em dia tá mais fácil, mas ele não foi feito para ficar doente. Deixando bem claro que eu não sou médica aqui, entendeu? Eu estou falando do meu jeito, espero que vocês estejam entendendo, mas acho que tá dando para entender. E assim, eu não tô falando que esses anticorpos só servem para combater gripe e resfriado, não, gente. São os anticorpos que podem prevenir doenças muito mais graves, tipo câncer. Só nesse momento do sono, né? Entre aspas, nesse momento do sono que você tem todos os dias, não é à toa que todos os dias a gente tem que ter essas 8 horas de sono, a gente tá reestocando, reestocando, se fortificando mesmo. E ainda com o passar do tempo é mais importante, porque você vai ficando mais velho e a probabilidade de você ficar mais frágil, né? Se você não se cuida muito, é maior. Outro motivo para você começar a cuidar mais do seu sono é o fato de que quando a gente dorme pouco, a gente começa a ficar mais reativo, mais estressado, mais ansioso, de mau humor mesmo. Então, eu tenho certeza que ninguém quer ficar assim, né? Ninguém consegue lidar muito com pessoas assim. Você não quer ser aquela pessoa chata, sempre negativa, ou que se estressa muito fácil. E eu sei que pode parecer difícil acreditar, mas não é só pelos problemas que você tem na sua vida, pode ser realmente por causa que você não dorme o tanto certo de horas, se você tem que dormir. Você já viu alguma pessoa que dormiu só 3, 4, 5 horas de sono e tá feliz? Acorda super empolgada? Tipo, energizada? Não, né? Tenho quase certeza que não. E se ela tava assim, ela tava delirando, com certeza, porque Sério, gente. O sono, a falta de sono também causa um certo delírio nas pessoas. A gente fica meio bobo, assim. Acho que vocês já tiveram alguma experiência dessa, né? A gente não pensa direito, a gente não raciocina direito. A gente fica completamente colapsado. Bom, eu acho que esses foram motivos bem válidos para vocês começarem a repensar, né, a qualidade de vida de vocês, a qualidade do sono de vocês. E óbvio que eu não vou tacar essa bomba e sair correndo fazer minhas coisas, entendeu? Simplesmente isso. Vou dar para vocês também algumas das soluções que eu encontrei. Sério, gente, algumas coisas bem pequenas que você pode fazer no seu dia podem melhorar muito. De novo, né? É aquela coisa das pequenas coisas que na verdade são as mais importantes. Uma das dificuldades de algumas pessoas na hora de dormir é aquela coisa de respirar pela boca, né? Acorda meio assustada, às vezes parece que tá engasgando, não entende muito bem, e isso acaba atrapalhando muito a noite de sono das pessoas, ou até mesmo se você não tem isso, pode ser que você conheça alguém da família que tem isso, um amigo, e aí você pode dar essa dica também. Que é começar a se policiar, é começar a respirar pelo nariz e não pela boca. Eu sei que parece óbvio isso, mas, gente, muitas pessoas respiram pela boca. E não é porque tá congestionado, às vezes é porque a pessoa pegou a mania mesmo de respirar pela boca. E isso não é bom, porque você começa a. Primeiramente, nosso nariz, gente, é igual um músculo, digamos assim. Quanto mais você usa, mais ele fica bom ali. Às vezes a pessoa tem queixa de que não consegue respirar direito, o ar não passa direito, mas óbvio, você tá usando sua boca para respirar. E uma dica que o médico que eu tava assistindo no podcast falou é que você pode colocar um pequeno pedacinho de fita na sua boca assim, mas não para realmente tampar toda a sua boca, mas um pedacinho para que quando esse hábito, né, que se tornou automático de respirar pela boca vá ser ativado quando você tá lá meio que inconsciente, como se você estivesse treinando ali o seu subconsciente novamente que tem que respirar pelo nariz. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito as suas noites de sono. Outra coisa, gente, que parece que não é nada, mas é tudo! E eu posso comprovar isso com as minhas experiências, tá? Depois que eu comecei a fazer essa mudança, eu juro que eu fico com sono muito mais rápido e é muito mais fácil de dormir, que é diminuir a luz branca à noite. Gente, essas luzes que a gente tem na nossa casa, e até mesmo o celular, o computador, a televisão, essa luz branca ativa um sistema de alerta no nosso cérebro. Ou seja, se você estiver com muita luz acesa, você não tá enviando sinal para você relaxar e você ficar cada vez mais com sono e ter uma noite de sono boa. Você tá mandando o seu cérebro ativar o seu sistema de alerta. Você fica mais acordado do que de dia, às vezes, né? Dependendo se você trabalha em home office, se você trabalha num lugar que é totalmente fechado e você não vê a luz do dia. E de noite, como tá tudo escuro, e aí você coloca muito essa luz na sua cara, você vai demorar muito mais para pegar no sono, entendeu? E aí quando você pegar no sono, você já tem que acordar de novo. Então, uma dica é, diminua a luz branca. Se você tem luz amarela, se você tem qualquer outro tipo de luz, acenda a vela, gente, se não tiver luz. Acenda a vela, que é melhor, que além de dar um aconchego ali na sua noite, sabe? Um clima mais relaxante, isso vai ajudar o seu corpo a perceber que é hora de dormir. Tá chegando a hora de dormir, hora de relaxar, hora de desestressar, entendeu? Isso vai te ajudar a chegar no estado de sono profundo muito, muito mais rápido. Então, hoje em dia, o que eu faço é desligar a luz do teto, assim, né, que é a luz branca, e deixar só a luz ali que eu tenho, que tem luz vermelha, né, gente? É aquelas de LED, assim, que dá pra você trocar a cor da luz. Eu deixo na luz vermelha porque também tem estudo dizendo, né, que a luz vermelha estimula o sono. Igual a luz amarelada, né, aquela luz que muitas pessoas não gostam, mas essa luz, gente, é perfeita. Pode perceber também que naqueles restaurantes que você se sente mais relaxado, sabe, um clima mais, não é aquela luz branca no restaurante, é aquela luz mais aconchegante, mais amarelada, mais alaranjada mesmo. E não é à toa, isso realmente relaxa, gente. Outra dica que eu também testei e realmente funciona, o nosso corpo, gente, ele se adapta a qualquer coisa. É impressionante. E se você começa a estimular ele com as coisas certas, ele entende, ele capta a informação e começa a agir de outra maneira. Essa próxima dica é você sair mais para fora. Só isso, você ter mais contato com a luz do sol. Porque a luz do sol, gente, ela faz. Primeiro que tem a vitamina D, né? Que a gente precisa dela. Nos dá imunidade, traz uma felicidade realmente pra gente. Mas também faz a gente diferenciar, faz o nosso corpo diferenciar o dia da noite. Ela indica pra gente que é o momento de você estar ativo, entendeu? Ela te dá energia realmente. Esse contato muitas pessoas não têm, porque ficam dentro de casa, porque simplesmente não saem lá fora, tipo, no sol, não tem contato nenhum com o sol. Essa diferenciação que o nosso corpo faz só de receber a luz solar, quando a luz solar vai embora, ele automaticamente já começa a se recalcular ali pra ir dormir, entendeu? E isso faz com que a gente tenha um sono muito melhor. Outra coisa que eu também posso comprovar, que eu testei, faço isso há muito tempo e realmente não tem jeito, gente, é o cronograma, o ciclo certo que a gente tem que fazer, que é durma cedo, acorde cedo. Por que isso, gente? Porque quando que anoitece? Ali entre as 6:30, 7 horas, já tá de noite, né? E aí, nesse momento, não é que você vai dormir esse momento, mas é o momento que você tem que já, tipo assim, ó, desacelerando o ritmo, desligando as luzes. E aí, quando chegar umas 9:00, 10:00 da noite, você tem que dormir. E sim, isso é cedo. Infelizmente, a nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, a cultura não é de dormir cedo. Por exemplo, os asiáticos é totalmente diferente. Eles dormem cedo. Claro que tem as exceções, mas a cultura deles é muito de cuidar da saúde acima de tudo, né? E a gente deveria estar fazendo isso também. Porque, gente, existe uma coisa chamada ciclo circadiano. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem, é muito legal. Tem como ir muito a fundo nisso. Mas na internet, pra vocês entenderem mais fácil, eu quero dizer, depois pesquisem as imagens mesmo, pra você entender como que o nosso corpo realmente funciona, sabe? Nesse ciclo, a gente deveria ir dormir cedo, pra que quando a gente estiver, sei lá, no nosso terceiro, quarto sono, não sei em qual fase do sono, ali pelas umas 3:00 da manhã, a gente já tenha alcançado o nosso sono profundo. Porque muitas pessoas vão entrar no sono profundo, mas já tá de dia e aí buga tudo. Não dá certo. Inclusive, nesse ciclo circadiano, a gente deveria dormir logo após o almoço, ali entre umas 2:00 da tarde. Tipo assim, dar um cochilo, descansar o nosso corpo mesmo. Então, não é à toa que as pessoas sentem essa vontade de dormir após comer. Porque é o nosso corpo meio que tentando digerir aquela comida, sabe? Dar uma relaxada. Não estressar ainda mais o nosso corpo com mais tarefas pra ele fazer, porque às vezes você acabou de engolir uma comida e você já tem que ir trabalhar de novo ou fazer qualquer outra coisa de novo, e aí você tá usando seu cérebro, seu estômago e não sei mais o que, entendeu? Então, assim, nosso corpo é uma máquina no sentido de ele se próprio previne, ele já faz as coisas sem a gente ter noção até de como que as coisas acontecem no nosso corpo, mas ele também não é uma máquina indestrutível. Você pode destruir o seu corpo se você não prestar atenção no que você tá fazendo diariamente. E é por isso que a próxima dica que eu também estou testando nesse momento e tá dando certo, gente, é que você tem que prestar atenção no seu padrão de alimentação e o seu padrão de exercício físico, porque isso também vai influenciar em que momento que você vai sentir o sono. Se você come muito tarde, o que você acha que vai acontecer? Seu corpo precisa do momento para digerir. E quanto mais tempo ele demorar para digerir aquela comida que você acabou de comer, mais tempo vai demorar para você ter o sono profundo, entendeu? Então, por isso que você não deve comer muito tarde ou muito cedo. Sabe, acabou de acordar, o seu corpo não terminou de trabalhar ali o intestino quando você acorda, de se preparar para receber uma comida, nem deu tempo de você sentir a fome e você tá lá já comendo. Não. Não coma muito cedo e nem muito tarde. Eu sei que às vezes é difícil, mas faça o seu melhor, que vai ser melhor do que não fazer nada. Eu prometo pra vocês. E eu posso dizer que é verdade, gente, porque eu comecei a acordar e esperar mais tempo pra comer. E realmente, gente, a gente não morre, tá? A gente não passa mal. Eu sei que às vezes é costume mesmo da gente, mas você pode se acostumar de uma maneira melhor, mais correta, né, pro seu corpo, que vai te ajudar mais, aliás. E o exercício físico, gente, é muito bom fazer de dia, de manhã ali, até umas 5:00 da tarde, 6:00 da tarde. Não vai fazer exercício às 10 da noite, às 11 da noite. Eu sei que, de novo, existem a rotina de certas pessoas, não é igual a de outras, e eu entendo isso. Mas pra você que tem a oportunidade de fazer essas mudanças na sua rotina, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. É tudo no ciclo perfeito, o seu corpo se encaixa perfeitamente quando você começa a estudar sobre isso. O sono é um dos temas principais disso, porque é nele que a gente vai restaurar tudo para fazer no dia seguinte. E é por isso que ele aumenta tanto a nossa qualidade de vida. Porque se você dorme bem, sabe, da forma certa, no horário certo, acorda no horário certo também, a sua vida vai ficar muito melhor. Você vai ter um bom humor, você não vai ficar doente fácil, você vai ter mais disposição, mais resistência, vai ter mais foco no seu dia. Com certeza vai conseguir ir no banheiro mais fácil também, se você tem prisão de ventre, porque é nesse momento também que a gente regula tudo, né? Inclusive nosso sistema digestivo, o intestino, tudo. E nem preciso falar de você que tem as olheiras, né? Gente, se você dorme, você nunca mais vai ver elas na sua vida, entendeu? Tipo assim, é simples. É, sério, gente, é simples. Parem de se sobrecarregar, isso tá destruindo você, você tá ficando feia, mal-humorada, nem tem vontade de se arrumar mais, tá com um cansaço extremo e é só você começar a regular ali os seus horários e prestar atenção no seu sono, não deixar de dormir, não negligenciar, achar que isso é o de menos, né, como eu já ouvi. Não, gente, isso não é o de menos, isso é uma das coisas mais importantes pra nossa sobrevivência, pra nosso bem-estar, nossa saúde. Eu estava sofrendo um pouco com isso, né, do sono, eu tava numa rotina bem agitada, assim, criando vários vídeos e isso tava demandando mais sono de mim e eu não tava prestando atenção no meu corpo. E aí eu comecei a parar e pensar, não, eu não posso fazer outras coisas sem primeiro cuidar de mim. E aí eu comecei a estudar sobre isso e eu descobri que eu tava fazendo tudo errado, né? Quase tudo errado. E o jeito que eu fazia as coisas, a hora que eu ia dormir, a hora que eu ia comer, a hora... Gente, a hora importa muito, eu percebi nessa experiência que eu tô fazendo comigo mesma. E realmente o meu humor melhorou. Gente, a minha cara é outra, tá? Eu ainda tô no processo, mas assim, eu já sinto a diferença de que o meu olhar, há algum tempo atrás, né, alguns dias atrás, tava de muito cansaço. Então, se você olha no espelho, você já consegue perceber, o seu corpo fala com você o tempo todo. Só que você precisa estar disposto a ouvir, né? E fazer as mudanças que você merece pra sua saúde. Então, começa a cuidar do seu sono pra você ver se você não vai ficar mil vezes melhor. Eu garanto que vai dar certo. Sério. Bom, besties, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, não esquece de dar o like aqui no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Recomendar pra quem você acha que gostaria de ouvir tudo isso. Levar esse tapa na cara, né, pra acordar pra vida. E se você estiver escutando por outras plataformas digitais, não esquece de avaliar esse podcast com as estrelinhas que você acha que esse podcast merece. E também recomendar pra aqueles que você acha que precisam escutar tudo isso. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e até lá!